Ora, viva Alberto Gonçalves, de apostas para mais um Ideias Feitas neste final de semana. O Alberto Gonçalves quer falar sobre os gastos portugueses na presidência da União Europeia.
Sim, já falei ontem, mas foi muito ao de leve.
Foi já no final da crónica.
Foi no final, exatamente, e acho que o assunto merecia um bocadinho mais de destaque, porque mais isto mostra aquilo que o Governo sabe, as únicas competências que o Governo tem, no fundo, que são gastar dinheiro que não é seu e favorecer, muito provavelmente, amigos, contentar as clientelas do costume, as do costume e novas clientelas também, a justiça lhe seja feita. Ou seja, o que se passou é que, ou o que se está a passar, é que nestes dois meses e muito pouco de presidência da União Europeia, o PS já gastou alguns milhões de euros. O PS, o governo, o Portugal, o que quisermos chamar, hoje em dia confunde-se tudo um bocado, já gastou mais de 8 milhões de euros em compras absolutamente injustificáveis, sobretudo numa altura de pandemia. É um bocadinho estranho Portugal, ou o governo, ou o PS, estarem a agir como se fosse haver, por exemplo, cimeiras presenciais, como agora se diz. Não vai haver, de certeza, nestes 6 meses, ou muito dificilmente haverá, mas o governo está a gastar como se houvesse, ou seja, está a comprar vinho e espumantes, está a comprar roupas para motoristas, está a comprar meios para... gastou perto de 300 mil euros para instalar um centro de imprensa, junto com o Centro Cultural de Belém. Ou seja, estas coisas, para Portugal, para os portugueses, e para Portugal já ninguém liga, isto é o pão nosso de cada dia, né? Comparado com as verbas da TAP, por exemplo, ou do aeroporto, ou do TGV, ou do que se fala sempre, destas coisas novas que aparecem diariamente, isto já nem é absolutamente nada. E nem que fossem outras verbas de outra dimensão, os portugueses estão absolutamente resignados e apáticos perante tudo. Agora, os europeus não estão habituados a este tipo de exotismos e estranho, e a imprensa, os mídias europeus têm vindo a dar destaque a estes gastos muito, muito estranhos, muito curiosos, muito peculiares. Por exemplo, o jornal online Politico vem a perguntar porque é que se encomendaram centenas ou milhares de camisas e de fatos para motoristas, se eles não tinham roupa até agora, o que é que eles vestiam até agora, não se faz ideia, ou se as roupas deles estavam assim degradadas a esse ponto. Mas pronto, o governo fez um ajuste direto, isto é tudo à base de ajustes diretos, não é? Com uma empresa qualquer, que algum, de certeza algum companheiro de estrada do PS fundou anteontem, e conseguiram fornecer os fatos e as camisas. É curioso que os portugueses não podem comprar roupa, mas o governo pode comprar, pode fazê-lo sem problema nenhum. Também espero que, não sei se as encomendas do vinho e dos espumantes e outras bebidas licorosas foram feitas antes ou depois das 8 da noite, porque, como se sabe, há uma restrição para... Mas isso é para a população em geral, isso não afeta o governo. E depois há este caso curioso, ainda agora há outro, mais um pormenor curioso. Algumas destas empresas que receberam ajustes diretos nestas encomendas são empresas, há aqui uma empresa que tem um capital social de 2 euros, que foi fundada agora há umas semanas, ou uma coisa do género, para só responder a esta encomenda. Há outras empresas que também, outra empresa que foi fundada há 6 meses e que já recebeu ajustes diretos no valor de perto de 200 mil euros, salvo erro. Tudo se passa assim, tudo acontece assim, ninguém liga absolutamente nada. E é este governo, e são estes senhores que estão no governo, que tomam este tipo de medidas, que continuam a decidir as nossas vidas. Isto é que é o mais preocupante, não são os 8 milhões da presidência da União Europeia, que isso vale como símbolo, não é? De toda uma forma de estar na vida que molda as cabeças e os comportamentos destes senhores, que, pronto, que não, nem vale a pena qualificar. Agora, é esta gente que nós obedecemos e que nos pedem obediência, é esta gente que continua a decretar uma série de regras e de restrições e de uma frugalidade absolutamente desumana no nosso dia-a-dia, quando eles fazem absolutamente o que querem, para além de se ir andarem por aí e fazerem sem limitações absolutamente nenhumas. Não vale a pena entrar em grandes detalhes, toda a gente sabe o que se está a passar. Agora, é muito triste, é muito deprimente termos que obedecer a quem não sabe dar o exemplo em matéria em matéria nenhuma, em assunto nenhum. Estes senhores, só, a única coisa que sabem fazer é exatamente isto, é gastar dinheiro que não é deles, é gastar com facilidade. Isso gastam eles muito bem, são ótimos nisso. Agora, não têm competência para absolutamente mais nada. E são estas pessoas que nos continuam a fechar em casa e continuam a fechar os negócios e continuam a lançar milhares de pessoas para a miséria, etc, etc, etc. Ainda hoje houve uma manifestação no Porto, acho que foi no Porto, de pessoas da restauração, a tentar algumas nuances, pelo menos nestas restrições a que estão votados, mas já se nota que as pessoas já nem pedem a reabertura dos negócios, as pessoas já se esqueceram disso, as pessoas estão absolutamente subjugadas a esta gente inqualificável que nos governa. E esta gente inqualificável em Portugal Não é vista como inqualificável, é vista quase como um... Parece que é uma maldição que nos lançaram, é uma inevitabilidade que nós temos que suportar. Ou seja, lá, quando as coisas passam a fronteira e são vistas lá de fora, as coisas já não são bem assim. Estranha-se isto, estranha-se esta coisa, por exemplo, dos gastos da União Europeia, mas estranha-se outras coisas. Estranha-se que Portugal seja o único país da Europa que não tem as escolas abertas ou que não tenha uma data já muito próxima para as reabrir. Estranha-se que Portugal seja o único país supostamente democrático, junto com a Grécia, que continua em confinamento mais ou menos absoluto. Estranha-se uma série de coisas e já organizações mesmo... Human Rights Watch já veio dizer que há países que estão a aproveitar esta situação toda da Covid para exercer opção para violar direitos humanos. Portugal será de certeza um desses, é dos mais flagrantes. Ou seja, há uma série de coisas a acontecer que vistas de fora são estranhas, são tratadas como tal, mas cá dentro não, nem parecem já estranhas, nem parecem ser tratadas como tal. As pessoas parece que se já habituaram a isto e que se entraram num registro realmente de... É mesmo isso, de hábito. Não vemos estas coisas todas, a história da TAP, a história do aeroporto, são coisas absolutamente vergonhosas quando o país não tem um sistema de saúde à altura dos mínimos exigíveis. Por exemplo, os 8 milhões da União Europeia, da presidência da União Europeia, realmente são menos no meio disto tudo. Agora, falar-se, discutir-se estas questões, as TAPs, os TGVs, os aeroportos, quando o país nitidamente não tem a única, das pouquíssimas coisas que o Estado devia providenciar aos seus cidadãos, que é, para quem não tem possibilidade de ter uma saúde privada, ter um sistema de saúde público, é das pouquíssimas coisas que deveria competir ao Estado, o Estado não assegura. E fala-se nestes milhares de milhões que vão para aqui e para ali. Isto é absolutamente insultuoso. Outra coisa que o Estado devia assegurar aos cidadãos é segurança, e também não assegura. A única coisa que o Estado serve das forças policiais é para monitorizar, vigiar, punir, castigar cidadãos, incluindo velhinhos, que hoje vimos andando por aí nas redes sociais, e foi, parece que está comprovado, velhinhos que são multados por estar sentados num banco de jardim. Uns sozinhos, outros com um companheiro, com máscara ou sem máscara, isso já não, nem sequer vem ao caso. Isto é absolutamente é uma ofensa a todos nós, e acho que se é uma ofensa nós devíamos sentir ofendidos. E o que tem, o pior que Portugal vive hoje em dia, o pior aquilo que de pior perpassa em Portugal, é o facto de nós não nos ofendermos já com nada, não nos indignarmos com nada e acharmos que a situação é, lá está, habitual. É bom que convinha que não entranhássemos demasiado este sentimento, para que isto não se prolongasse demasiado, porque se isto se prolongar demasiado, pode não ter retrocesso, pode não ter retorno. Podemos não voltar a usufruir de nenhuma espécie de dignidade na vida pública, nenhuma espécie de liberdade na vida privada, etc. Não sei se haverá um número suficiente de portugueses que abram os olhos para isto. Aparentemente parece que, estatisticamente, pelo menos em termos de quantidade, parece que são muito poucos a reparar nisto. E a maior parte está absolutamente subjugada a este estado das coisas.
Obrigado, Alberto Gonçalves. Bom fim de semana e até para a semana. O Alberto Gonçalves regressa na próxima semana com mais ideias feitas. Para já, a edição de hoje dedicada aos gastos portugueses na presidência da União Europeia. E para quem quiser ler também um pouco mais sobre isto, há um artigo no site do Observador, da Rita Penela, foi ontem publicado, sobre este assunto, intitulado Os 8 milhões em ajustes diretos da presidência da União Europeia, que incluem fatos, bebidas e chocolates. E há empresas com 15 dias de vida que já estão a faturar milhares.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.